E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa, Porchat? Tá começando, meu povo! Sim, sim! Bora chegar! Pode chegar sem medo, que essa zona de conforto aqui você já conhece. A gente tá sempre aqui nessa mesma praça, no mesmo banco, com as mesmas flores e o mesmo jardim. Nessa praça, que é a nossa roda, nesse banco, que são o nosso palco e plateia, com as mesmas flores, que são as histórias das mais variadas, e todas as estações possíveis que formam esse belo jardim. Perigoso e humilhante também, por que não? Jardim há 5 anos no ar, porque em time que tá ganhando não se mexe. A gente muda os convidados, mexe umas perguntas no bar, eu dou uma mudada no cabelo bagunçado pro lado, pro outro, mas a nossa essência tá aqui intacta. E vocês estão aqui organicamente fiéis. E o dízimo a gente acerta depois no Pix, mas escreve no direct que tá tudo certo. Mas hoje eu vou pagar vocês na moeda da gargalhada. Com gente que tá aqui, que é experiente nesse tipo de operação. Na mesma praça, no mesmo banco. Hoje é tudo nosso, a praça também. Porque quem tá no programa, minha gente, é Carlos Alberto de Nóbrega! Temos também um convidado especial que veio de Alemar, ele que faz rir na mesma língua, mas do outro lado do Atlântico, humorista português César Mourão. E ele que é jovem, ele é uma pequena gazela correndo nos campos dos leões, mas já está acumulando milhas nesse setor do humor, Rafael Saraiva. Na mesma praça, no mesmo palco, com todos vocês aqui, meu povo. Olha,
muito feliz.
Esse é aquele momento que na cabeça de um comediante que começou lá atrás, ele nunca achou que isso fosse acontecer, que você ia ter no seu programa a pessoa que você aprendeu com ele. O que eu assisti de A Escolinha do Golias, de A Praça é Nossa, é um negócio de louco. O que você abriu de porta pros comediantes, então, pra mim é uma honra ter você aqui nesse programa hoje.
Super feliz.
Foi assistir minha peça. E ele chegou na peça falando, eu tenho uma história pro teu programa.
Foi.
E eu falei, mas tem que ser uma história inédita. Quantos anos de carreira, cada vez?
Eu? 69.
69 anos de carreira. Aí você pensa, já contou todas as histórias da história do mundo todo.
Não. Mas essa eu nunca contei.
Essa é nova.
Essa é nova.
E essa que eu quero.
Olha, é a história de um macaco. Só que começou com um galo. Galo não, meu Deus. Com peru.
Com peru.
Com peru. Peru.
É. Eu errei o tamanho.
É a história de um macaco que começou com peru.
Com peru. Eu tenho um filho, Maurício, que ele adora bicho, desde pequenininho. Uhum. Tinha tudo quanto é bicho lá em casa. A gente morava no Morumbi. Isso que eu tô contando tem 47 anos.
Uau.
Lá no meu quarteirão era a minha casa e mais duas ou três. O resto era mato.
Entendi.
Não tinha nada. E eu tinha um terreno grande. E ele queria bicho. Eu tinha vários bichos. Um dia ele ganhou 2 perus albinos. Que é raro. Peru branco.
Eu tenho um.
Sim. Tem.
É albinão que não bate sol. É mais do tamanho mediano. Dá para uma família de 4, 5 no máximo no Natal.
Bom, aí, onde é que eu vou achar
um peru albino?
Um peru branco. Até que um tio meu, que era de Niterói, tinha...
Um peru branco.
2.
Eita!
Meu tio tinha 2 perus.
Vai gostar de peru albino assim, não?
E ele deu esse peru. Ah! E eu levei pra São Paulo, no meu carro e tal.
2 perus no carro? Peru.
Eu sou louco. Eu sou louco. Bom, e eram férias. E a minha família ficava no Guarujá.
Tá.
E eu via pro Rio fazer os trapalhões.
Ah, perfeito.
Um dia eu chego em São Paulo... E um peru tinha morrido.
Que é isso? Broxou.
O peru broxou. Oh, aí o que que eu ia dizer pra ele?
Poxa.
Cheguei no guarda, olha, filho, um peru morreu.
É.
Aí passou, vim pro Rio a semana seguinte, gravei os trapalhões, voltei para São Paulo e o Tuninho, que era meu motorista, falou assim, Carlos, outro peru morreu.
Eita, morreu de saudade.
Nossa. Aí, o que que eu vou falar pro meu filho?
Pô, perdeu 2 parentes próximos assim.
Eu falei, Tuninho, isso foi numa quinta-feira. Você tem até domingo pra me achar um peru branco.
É, fala pro motorista, se vira. Vamos substituir.
Fala com a minha secretária, o que for, você me compra um peru branco. No sábado ele ligou pra mim. Seu Carlos, o peru já tá em casa.
Eita, bem,
mas... Falei, é branco? É branco.
Estão achando peru albino com uma facinha. É, é. Há 47 anos atrás, eles viviam nas matas brasileiras.
Mas ele falou, mas não é muito branco, mas ele é branco. Aí voltamos. Acabaram as férias
do Guarujá, voltaram para São Paulo.
Voltamos. Ele foi ver o peru. Cara, o peru era muito velho.
Tadinho.
Ele olhou. Pai, o peru ficou velho. Eu digo, é, filho, o peru geralmente branco e... Ele envelhece cedo, né?
Isso é muito do peru, é típico de peru albino.
Mas você explicar pro garoto. Tati. Mas o peru, gente, era feio.
É.
Sabe aquela coisa vermelha que fica debaixo do peru?
É o saco.
É.
Aquele branco.
Ele é mais... É. Sim. Não, é aquele vermelhão.
Sim, sim. Nós sabemos, nós sabemos.
Era desse tamanho. É.
Balança.
Era desse tamanho.
É, quanto mais velho, mais vai pra baixo.
É. O bicho era feio.
Tadinho.
Eita, peru feio. E eu não podia... E ele começou a ficar triste. Acabei falando a verdade para ele. E eu falei, que bicho que você quer? Eu quero um macaco. Aí eu me lembrei que eu fazia academia com um dos donos do Simba Safari, lá de São Paulo.
Ah, pô.
Eu falei, falando, você me arruma um macaco? Ele falou, Casalberto, eu não posso te dar um bicho que está solto para ficar numa jaula, no quadrado. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas o teu pai é muito amigo do Mauro Altuoli. O Mauro Altuoli foi um diretor do Jardim Zoológico. Aí eu fui falar com ele. Fui no Jardim Zoológico, expliquei a ele. Ele relutou um pouco. Um belo dia, ele disse, olha, eu vou te arrumar.
O macaco.
O macaco. Até que ele telefonou, olha, tem aqui um macaco. Eu vou mandar levar na tua casa. Onde é que eu ia enfiar aquele macaco? Só que eu tinha um gaiolão que era de uns periquitos, que já, não, já tinha ido já de embora.
É, os teus bichos não vivem, né, cara? Eles não. É, o peru, os periquitos.
Vou botar, já o Chiquinho, já ficou de nome Chiquinho, eu vou botar nessa gaiola. Só que eu tinha um fila. E fila é uma raça dos mais bravos que você possa imaginar. E ele era uma fera. O nome dele era Killer.
Killer.
Que assassino
em inglês.
Assassino em inglês. Killer. Quando ele sentiu o faro do macaco, ele já ficou desesperado. E eu botei o macaco dentro da gaiola.
Sim.
Aí nós estamos jantando, de repente eu escuto uma gritaria. Um macaco berrando, o cachorro. Soltaram o Killer. Ele foi para cima da gaiola. A gaiola. Caiu no chão. Ah, que o quilo é pesa, um cachorro de 60 quilos. Ele era grandão. O teto era de um alumínio. O macaquinho dava porrada.
Tadinho, imagina o desespero.
E saiu.
Fugiu o macaco.
Fugiu. E nós, aquele desespero, e nós corremos atrás do macaco.
Claro.
Só que só tinha mato onde a gente morava.
Meu Deus do céu.
E saí eu, Marcelo, o Beto, vindo nós quatro. Saímos correndo atrás
do macaco.
Bom, resultado, não achamos...
Perdeu o macaco?
Perdeu o macaco.
Você não tem que lidar com o bicho, Carlos.
Não.
Macaco fugiu.
Fugiu no mesmo dia. A recepção foi o Killer.
É, bom, também, coitado do macaco.
Como é que eu vou falar com o Mauro Altuoli que eu quero outro macaco?
Outro zoológico. Ele vai achar que você é um maluco do macaco.
Mas eu tomei coragem. Eu falei, eu vou falar com o Mauro Altuoli.
Você foi falar com o dono do zoológico? Vou
falar com o dono do zoológico. Aí ele disse, olha, Roberto, eu tenho uma ideia para você. Lá em Sorocaba, tem um zoológico que está a perigo. E eu sei que eles estão precisando de comida para os animais. E eles estão trocando bicho por comida.
Que loucura!
Eu cheguei lá e tinham dois macacos.
Olha aí.
À venda.
Meu Deus do céu. Essa história é tão errada em tantos níveis, eu tô amando.
Era um macaco-aranha, feio, aqueles grandões, sim, braço enorme. E o Chico, o Chiquinho, que era um macaco prego. Falei, eu quero esse daí. Então, eles me deram o endereço e eu fui num determinado lugar para comprar 100 quilos de comida.
E aí trocaram por um macaco.
Troquei. Só que o meu carro era um Puma conversível.
Como é que leva o macaco?
Como é que leva o macaco?
Porque cinto ele não bota.
Aí eles me arrumaram... eles arrumaram uma gaiola.
Sei, tá na gaiola. Vem essas gaiolas.
Tá na gaiola. E não, a capota não podia baixar porque...
Tu era sugar daddy de macaco. Tu tava aqui, ó, com a capota aberta.
Mas aconteceu
aqui,
isso?
Ó. Ele foi no banco do passageiro?
Foi no banco do passageiro, porque atrás o Pullman não tinha lugar. Era só dois lugares. E eu com o macaco do lado, o pessoal me conhecendo. Claro. Olha o que eu ouvi. O cara enlouqueceu, né? Tá passeando com o macaco. Cheguei em casa.
Já tinha o cercadinho dele?
Já tinha.
Tava pronto o clube médio do macaco, já tava lá.
Em 4, 5 dias, que é meio metro mais ou menos de tijolo, aquela tela grossa.
Boa.
E fechar em cima a
e
casinha,
o
negócio todo. E o macaco ficou muito grato a mim.
Como é lógico.
Porque eu acho, viu, César, que ele apanhava muito.
Ah,
porque ele tinha loucura por mim.
Ih, ó.
Era assim, verdade, eu buzinava, ele começava a gritar, pular, que ele queria me ver. E eu gritava, ó Chiquinho, ó Chiquinho. Era uma alegria. E quem cuidava do macaco era o meu filho, que era o dono do macaco.
Sim.
E tinha um funcionário lá que ajudava. Negócio de jardim, esse gostou dele,
sim,
dava uma geral. O Fila ficava rondando aquele lugar, pedindo a Deus que aquele macaco saísse. E um dia, o Chiquinho botou a mão fora, puxou o rabo do cachorro e mordeu.
Meu Deus.
O cachorro enlouqueceu. Não satisfeito... Um dia um papagaio voou da gaiola e foi se segurar na grade.
Do macaco.
Tirou o pé do macaco. Tirou
isso?
O pé do papagaio.
Comeu o pé do papagaio?
Eu tive que levar para o veterinário, é verdade.
Mas esse macaco, ele não tá me parecendo boa gente,
não. Não, mas ele era mansinho.
Eu tô vendo. Claro. É que tu não era papagaio.
Ele era mansinho.
Ele só gostava de você, cara.
Ele brincava.
Ele brincava, ele tinha uma arma, ele tinha um sniper.
Aí é que vem... A tragédia. Eu fui pro Rio, vim pro Rio de Janeiro, fazer os trabalhos. Fiquei 2 dias aqui, voltei. Quando eu chego em casa, eu buzinei. O macaco não gritou.
E?
Minha mulher abre a porta da garagem com uma faca na mão e suja de sangue.
Que isso?
E dizendo, calma que já está tudo bem. Gente... Nada tá bem com uma mulher com a faca na mão, esperando o marido que ficou 2 dias sozinho no Rio. O que aconteceu? O Chiquinho pegou o Osvaldo.
O Osvaldo era outro bicho, não?
Não. O Osvaldo era o nosso funcionário que cuidava do jardim, lavava os vidros da casa. Eu não sei o que aconteceu que o macaco foi para cima dele, dentro lá da casinha, e começou, foi uma gritaria. E meus filhos estavam em casa, menos o menor.
O dono.
Estava na escola. Sangue por tudo quanto era lado. O Beto, que é meu filho mais velho, puxava o macaco pelo pelo, ficou com o pelo na mão. O macaco não largava e mordendo o Osvaldo.
Mordeu o Osvaldo?
Muito. O Beto conseguiu tirar o macaco. Quando saiu, o Osvaldo saiu correndo. O macaco falou, porque você não
meu
segura
Deus
o macaco.
Meu Deus do céu. Esse
ninguém
macaco
segura
tão...
o macaco, gente.
Essa é uma lição importante. Ninguém segura o macaco.
Não segura, Sérgio. Não dá pra...
Ele é
capoeirista, ele vai... A minha casa é toda suja de sangue. Primeira preocupação, cadê o Osvaldo? Está no hospital.
Meu Deus do céu.
E o Chico? Quem é o Chiquinho? O Chiquinho está lá na sala do fundo. Era uma sala que tinha vidro que dava para o jardim... E o vidro que dava para a sala.
Ele estava na sala.
Tava lá. Ele entrou lá e fecharam a porta. Quando eu vi aquilo, eu falei, vou ter que tirar. E ele estava agitado.
É evidente.
Eu liguei para o meu filho. Eu vou entrar para pegar o Chiquinho. Mas se ele me atacar, eu vou matá-lo.
Que isso, Carlos?
Porque o Osvaldo está no hospital. Naquela época, não tinha ainda o...
Moletom.
Não tinha, mas tinha aquelas roupas que você usava.
De ginástica.
De ginástica. Eu botei duas... Aqui, duas calças, dois.
Casaco.
Aqui em cima. Peguei uma luva de boxe.
Que dá jeito pra apanhar uma cara.
É. Não. E no bolso um revólver.
Que isso, Casa Aberta?
Claro.
A história foi virando
como? Não.
Romeu e Julieta.
Sinistro,
quando
cara,
vê
sinistro.
A
sinistro.
Tragédia.
Porque e se ele me ataca?
Eu sei lá.
Claro.
Ele tava assustado.
É bom também, ele viu um alienígena entrando. Com a luva de boxe, um revólver, calça de fazer exercício.
Quando ele me viu... Ele veio, coitadinho, se rastejando. Tadinho. Ele se agarrou na minha perna, ele chorava, coitadinho.
Tadinho.
E não, eu não conseguia tirar o macaco. Falei, vou ter que levar o macaco para a casa dele. Então ele ficou agarrado aqui e eu ia com o macaco aqui.
Foi fazendo um táxi humano do macaco.
É, pertinho, uns 20 metros mais ou menos, com o macaco agarrado a mim. E, infelizmente, uns 2, 3 anos depois, eu vim morar no Rio.
E aí, meu Deus?
Aí eu tive que dar um macaco.
Pra quem?
Ninguém ia querer um macaco.
Claro.
Mas depois da fama, que todo mundo ficou sabendo disso.
É evidente.
Aí o que é que eu fiz? Fiz uma boa ação pra compensar o mal que eu tinha feito antes. Eu levei o macaco pro Simba Safari.
Ah, bonito.
Moral da história, gente. Não tenho macaco em casa. Dá menos trabalho.
Olha que saga, saga do macaco.
Incrível.
Que loucura, né?
Eu nunca mais vi um peru branco.
Mas esse macaco, o Oswaldinho, coitado do hospital, tomou, né, tomou um
não,
susto.
Não, tomou um.
Mas recuperou, o Oswaldo recuperou.
Recuperou o Oswaldo.
Recuperou.
O meu filho, o mais velho, o levou ele para o hospital, deu assistência a ele.
Tá. Ele recuperou.
Ele, não, ele ficou. Só que ele não voltou para cá.
Ele agora fica num canto assim, traumatizado, ouvindo a Praça é Nova, a mesma praça, e traumatizado. Mas a Adriele tá aqui porque ela passou um susto no hospital também. Mas um susto diferente, né? Não, não é o susto que geralmente a gente passa. Como é que você tá? Tudo bem? Você é enfermeira?
Sou técnica de enfermagem.
Técnica de enfermagem, perfeito.
Estava no plantão noturno, na maternidade que eu trabalhava. E aí, nesse dia, tinha um quarto que estava em manutenção. Então, eu conversando com minha amiga, pensei, a gente podia tirar nosso horário de descanso nesse quarto.
Dormir tá em manutenção, beleza. Né?
Só que o hospital é famoso por ter umas histórias estranhas, né?
Tipo, que sentido você diz?
Sinistras.
E de fantasma?
Eu nunca tinha passado por isso. Uma colega que ouviu a gente falando sobre isso, falou, olha, eu não durmo nesse quarto. Porque um dia de madrugada eu entrei lá pra fazer uma medicação, ela deu de cara com a janela e viu uma mulher de branco do lado dela. Não tinha ninguém. A mulher só tava ali no reflexo. Eu, cagona que sou. Falei, não vou dormir nesse
quarto. Claro que não.
Passou o plantão, fomos descansar em outro lugar. Só que de manhã, eu precisava usar o banheiro e nesse hospital tinha um banheiro no terceiro andar, que era para o hospital inteiro.
Chato.
Vivia lotado. Claro. Eu falei, vou no banheiro do 406, mas vou entrar pelo 406B, porque o 406A foi da mulher lá de branco.
O fantasma não atravessa a porta, né?
Não.
O fantasma passa no ar, ela indo lá, ó,
imagina.
Fantasma não se mexe.
Beleza, eu chamei uma amiga pra ir comigo, porque jamais iria sozinha. Não sei nem como eu tive coragem de ir. É. Quando eu tô abrindo a porta, eu olho lá no fundo. E aí, pronto, já entrei em choque. A mão agarrada na maçaneta, e eu não conseguia gritar. E eu ficava...
Que é?
Tinha uma mulher, toda de branco, o cabelo assim, na cara. Andando, mancando na minha direção. E eu... em choque, sem conseguir correr. Minha amiga que tava do meu lado nem viu o que eu tava vendo, mas ela virou assim pro lado e piu, meteu o pé.
Correu. É nessas horas você vê a amizade.
Isso aí.
E aí?
Tenso, né? Mas não era um fantasma. Era uma colega que tinha ido descansar nesse quarto, toda de branco,
de
porque ela é técnica de enfermagem. Com cabelo na cara, porque ela tinha acabado de acordar.
Porra! Me matando do coração.
Mancando, porque quem é da área da saúde sabe que dói o pé, dói as costas, a gente é sofrido.
Mas também que técnica de enfermagem veio não. Assim também.
Ela foi assim, ó, ela foi mancando do pezinho assim na minha direção. Só que eu já tava tão cagada de medo que era uma situação que era pra ser comum, mas já tão medrosa
e que ela virou um filme de horror. E ela chegou pertinho de você? Você reconheceu ela quantos passos você viu?
Olha, na minha cabeça demoraram dias. Sim. Mas foram alguns segundos assim, daquela presa ali, agarrada na maçaneta. Aí eu olhei e falei, eu acho que é Helena. Mas corri do mesmo jeito.
Você correu também? Por via da dúvida. Vai que é a avó da Helena. Falecida. O medo faz isso. Você fica com medo na cabeça, achando que não era nada, era só a Helena.
Era uma situação normal.
Mas também, né, a Helena veio também pra cima de você, que nem Samara aqui, assim, né? Saindo da cama, não tem necessidade.
Isso é jeito de acordar, gente.
É, pô. Achei que era um fantasma, era outra moça. Eu adoro viajar. Das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, aquelas fotinhas ali. Tem um monte de fotinha de viagem ali, pra muito lugar que eu já fui. Mas nunca fui a Cabo Verde.
Nunca foste a Cabo Verde?
Nunca fui a Cabo Verde.
É bonito.
É bonito,
é? É muito bonito e, sobretudo, é perto para nós, não é? É? Para nós, em Portugal, é muito perto Cabo Verde. E mesmo todo o ano faz muito calor, então... Se bem que faz um ventão. Eu estou a falar isso porque vai ter a ver com a história também. Ela passa-se na Ilha do Sal, em Cabo Verde, sei lá, 2001, eu trato de uma viagem com a minha namorada na altura para Cabo Verde. Porque é um destino barato, perto, sol,
é perto
no meio do inverno.
De Portugal, Cabo Verde?
São 4 horas. De...
4 horas?
Sim. Hotel, eu sou um chato com hotéis. Portanto, hotel, tudo certinho, tratei tudo. E perguntei à senhora da agência de viagens, olha, e o cartão multibanco funciona lá? Ah, funciona. Normal. Então basta levar este cartão multibanco. Sim, basta levar este cartão multibanco. Era a minha primeira vez em Cabo Verde.
Multibanco é tipo um Visa multibanco Master?
É... Não, ele nem é Visa Master. É um,
de
um cartão
débito, assim.
Débito de bancário. Ah, então vou levar só este. Tudo bem. Então fomos. Cabo Verde, hotel, ótimo. E eu não pagava nada, deixava... Vinha a conta, ah, vamos jantar, vem a conta, eu assinava.
Deixar o quarto e pago no final.
Pago no final, aluguei um carro, ótimo. E eu tinha algum dinheiro, um trocado, mas tinha o cartão, que eu sabia que quando eu precisar vou ao banco. E só precisei no último dia. Eu vinha embora, a viagem normalmente para Portugal é à meia-noite. E eu de manhã acordei e disse para a minha namorada, olha, melhor é irmos agora ao banco, logo de manhã, antes do almoço. Levantamos dinheiro, tratamos logo disso tudo, para depois pagar o hotel, pagar o carro.
Essa gente toda estava devendo uma ilha para o pessoal, né? Cabo Verde.
Estava a dever uma ilha. Então, ok. Fomos com a roupa de praia, deixámos tudo no hotel. Jipão, papapá, parado. Ah, banco. Tudo certo, chegou a minha vez. Olha, eu queria levantar dinheiro. E esse cartão não está a funcionar ali.
Na máquina.
Na máquina. Ah, é que ele não funciona. Não funciona. Mas é o único cartão que eu tenho. Não, não. Acontece muitas vezes com italianos e com portugueses.
É uma fake news.
Uma fake news.
Assolando a Itália e Portugal.
Eu disse, mas...
E você não conseguia sacar dinheiro?
Não conseguia sacar dinheiro. Falaram com o Banco de Portugal. Nem sabiam quem eu era. Não dava. Ah, não, mas ele tem que ligar, tem que fazer uma série de burocracias. Eu disse, ok, eu vou ligar para alguém eu e volto aqui. Fui, eu só tinha umas moedinhas para ligar para alguém. Não tinha mais dinheiro nenhum, zero. Então, eu ligo para o banco com as únicas moedas que eu tinha. Ligo para o banco e falo, olha, eu precisava de resolver uma situação, porque, ah, só um minutinho. Foram, não sei o quê. E a moeda, acabar o tempo. E o dono do negócio onde tu falavas era um italiano, surfista. E eu ia falando assim na onda com ele, ó... Não tem possibilidade de eu fazer mais um telefonema. E ele, tá, então olha, eu vou-te dar, mas é só o último telefonema, não posso dar mais. E o banco não me resolvia. Olha, e nós vamos fechar agora em Portugal. Com o fuso horário, estava a fechar já o banco em Portugal. E nós não temos como resolver. Eu peço imensa desculpa, mas olha, mas eu tenho dinheiro no banco, eu tenho dinheiro no banco, eu estou em Cabo Verde e não tenho como ser, não tenho tudo para pagar. Ah, eu entendo, mas vou ter que desligar. É. Mas, felizmente,
que
infelizmente,
pena.
Que pena.
Bem sucesso.
Que pena. Volto para o banco. Quando eu volto para o banco, penso que, ah, eu guardei um cheque que eu tinha. O meu agente, um dia antes, tinha-me passado um cheque de um trabalho que eu fiz. Pensei, eu tenho aquele cheque. Dá para pagar o hotel, dá para pagar as refeições, o carro. Beleza. Resolvido. Carro, hotel. Hotel, cheque, aqui. Volto para o banco. Quase a fechar o banco também em Cabo Verde.
Meu Deus.
Volto para o banco, já aí satisfeitão. Pensei, ah, está resolvido.
Claro,
cheque na mão,
rico.
Sou rico, vou comprar o hotel. É. Então com o cheque na mão, ah, que bom. E vejo que demora muito tempo assim. E falar com uma colega. Ah, não sei quem. Eu, não.
Não tinha fundo.
Tinha fundo. Mas ele volta e diz, ó, a assinatura não é reconhecida.
Puta, tinha isso.
Porque o meu agente assinava assim. Como era em Portugal, dava para resolver. Ali ele diz, ó, a assinatura não bate. Então não bate? Então e Portugal? Fechou o banco já lá. Ah, infelizmente, ó, está aqui o cheque, obrigado, não dá.
Sucesso.
E eu fico na porta do banco a tentar que ele percebesse que eu não podia sair dali sem o dinheiro. Então punha o pé para fechar a porta. Ele tentava fechar a porta e eu com o pé assim, a tentar fechar. Ó, mas vem cá, eu não tenho como. Nisto começa a ficar um ventão na ilha. Nós sem almoço, sem nada, não tínhamos comido nada porque não tínhamos dinheiro.
Não tinha dinheiro.
Ela num canto com frio, de biquíni, um gelo, um vento, coitada, assim, um canto. E eu vou resolver.
Claro, com certeza.
Vou resolver. Então, estamos assim à porta de uma igreja e vejo um senegalês com umas coisinhas assim no chão, vendendo uns artesanato, e tinha um violão, assim. Eu pensei, é a minha única alternativa.
Você.
Eu vou pegar. Violão. Toco violão. Eu vou pegar o violão e vou pedir à porta da igreja. Que até fica um cenário bonito. Minha namorada de biquíni lá atrás, molhada. E eu acho que o povo de Cabo Verde vai compreender.
Vai se apiedar, é.
Então sento-me ao lado do senegalês, que falava assim um português, mas falava francês também. E ele pergunta se eu quero comprar alguma coisa. Eu digo, eu estou com menos dinheiro do que tu, nesta altura.
Eu quiser,
com menos. E meio que começa a desabafar a história com o senegalês, que fica com pena de mim, que dá assim um toque. Ah, entendi. E ele disse, ó, eu posso usar o seu violão? E eu toco, só para tentar. Claro, pego no violão. Na hora que eu sento, para começar o primeiro tema, aparece o cara do carro, grandão, e vem com um ar de quem não ia dar nem uma moeda. Vem assim andando para mim, a apontar. É você. Que eu tinha que entregar o carro, tipo, meio-dia. E pego no violão, paro e enfrentei. Vou ter com ele, olha, desculpa, peço imensa desculpa, sou uma pessoa muito séria. E ele começa a olhar com mais calma para mim, porque até aí ele estava bravo. E ele pega no cheque e diz-me, olha, o meu irmão é dono desse restaurante aqui e ele vai para Portugal amanhã. Se ele acreditar na tua história, ele dá esse dinheiro que está aqui, em dinheiro, tu pagas o carro, pagas o hotel. Se o meu irmão não acreditar na tua história, acabou. Não sei o que é que vai acontecer.
Vai apanhar muito.
Já era tarde. Frio. Fome. Muita fome. Muito frio. Então fomos ao restaurante. E o senhor explicou em crioulo. Eu não entendi. Crioulo para o outro. O que é que acontecia? Eu cheque. Só que ele tinha uma filha que morava em Portugal, estudava em Portugal. E ele disse, eu vou ligar para a minha filha. Se ela disser que sim, eu resolvo. O irmão também assim, sério ao lado, grandão. Namorada, biquíni, cheio de frio. Eu cheio de fome, a dizer, vou resolver, claro que vou resolver, está tudo bem. Eu vou resolver. Ótimo. E eles ligam o telefone. Então, minha filha diz que é possível. Alívio. E eu vou dar esse dinheiro. Quando ele começa a contar o dinheiro, eu olhava para o dinheiro e para a montra da carne que ele tinha no restaurante.
Morrendo de fome.
Morrendo de fome. Ele começa a contar o dinheiro, e dá-me o dinheiro. E aí resolveu a minha situação. Eu pago o carro, vou ao hotel. Ah, ele ofereceu-nos o jantar no restaurante dele.
Ele te deu dinheiro para você dar o dinheiro de novo para ele.
Exato, e ele não aceitou. Eu ofereço o jantar, babá, muito obrigado. Jantámos, aeroporto, viemos embora.
Pronto.
E parecia que estava tudo ok com a ilha, aquela história ficava ali. 20 anos depois, mais ou menos, 15 anos depois, eu volto à Ilha do Sal para gravar uma série no último dia de gravação, em que o dinheiro, todos sabemos, está contado para aquele dia. Estava tudo certo, nós íamos terminar ali, tínhamos voo à meia-noite. E estava tudo bem, faltava uma cena gravar. Íamos gravar uma cena numa casa, filmávamos a cena, tomávamos banho, jantávamos, avião, felizes, e equipa toda, material técnico, tudo ia embora. Eu estou no hotel e o diretor de produção liga-me, diz, César, há um problema, tens que vir aqui, porque a casa onde nós íamos filmar, o senhor não aparece, diz que não empresta a casa, não atende, quando atende diz que não vai, não temos casa. Portanto, nós não temos possibilidade, vamos ter que ficar mais noites no hotel, viagens para todo mundo alteradas, muito dinheiro numa produção.
Aí ele pegou um violãozinho.
E há alguém que tem o telefone e diz, calma, pessoal, safei, consegui. Então, há um senhor que nos empresta uma casa para filmarmos. Agora, tem que ser agora, estamos em cima da hora. Era incrível, era melhor que a casa que tínhamos. Incrível esta casa. Sentei-me, com um violão também, mas eu estou sempre a tocar violão, assim, no, nós esperamos muito para filmar, né? Então estou sempre a tocar violão. E o jovenzinho da casa estava lá sentado comigo, ele também tocava violão. E quando eu olho, assim, para tinha assim a mesa com as coisinhas deles, eu vejo uma moldura com o senhor de há 20 anos atrás, do restaurante.
Era o dono.
E eu disse, isto aqui é quem? É o teu pai? Ah, é o meu pai, é o dono da casa. É o teu pai? É. O teu pai salvou a minha vida há 20 anos atrás. Ele diz, não é verdade, liga ao teu pai. Ele ligou ao pai, e o pai, ah, eu vou aí. Bem, ao pé de mim, não se lembrava, olhou para mim, não sabia. Eu disse, o senhor salvou-me a vida há 20 anos atrás. Lembra-se de uma história com um cheque, eu não tinha dinheiro, com uma namorada? Lembro. Fui eu. E 20 anos depois, você volta a salvar a minha vida em termos de dinheiro, sem saber que era eu.
Olha aí. O povo de Cabo Verde é o máximo.
Salvou-me, é o máximo.
Coisa mais linda. Muito bom. Muito bonitinho.
Volta a salvar.
Você já veio ao Brasil muitas vezes?
Muitas vezes.
Já foi assaltado?
Já morei aqui.
Já morou aqui? Já foi assaltado?
Nunca fui assaltado.
Não viveu aqui mesmo, então. Se eu perguntar aqui, quem já foi assaltado alguma vez na vida?
Eu.
Já foi assaltado? Quatro. Foi sequestrado, inclusive. Aqui Fábio. No Brasil é assim. No Brasil, de perder a mão, aqui é o braço. Quem já foi assaltado duas vezes? Duas vezes. Duas vezes. Duas. Três vezes. Três vezes? Foi três vezes assaltado? Quem foi assaltado 11 vezes?
Você?
É, e 22 anos.
E no próximo vlog vocês vão saber uma por uma o que aconteceu. Não sai daqui, a gente já volta com mais história nessa porrada, porra. Carlos Alberto de Nóbrega, César Mourão, Rafael Saraiva e você. Temos muitas histórias. Pessoal, no Brasil acaba que ser assaltado já nem é mais uma história. Mas ser assaltado 11 vezes, Rafael...
É difícil.
É, opa!
É duro.
É complicado. Acho que tem assaltante que não assaltou 11 vezes na carreira dele. Você, com 22 anos só. Então faz um highlight pra gente. Pega os melhores momentos. Piores momentos. É. E conta pra gente. O primeiro assalto, você lembra? O primeirão bonito?
Lembro. É, primeiro que eu tenho essa cara que é um pouco propícia, né? Assim, eu tenho uma carinha meio de trouxa em algum lugar.
Eu super te entendo.
Não, eu faço terapia, eu sou bem resolvido com a minha cara. Mas eu sei que é uma cara, assim, boa pra assaltar.
E bom, aí... bem se vê, bem se vê.
E a primeira vez, eu tinha mais ou menos uns 6 anos, foi com a minha tia. Foi um assalto tranquilo, assim.
Ai, graças a Deus. Amém.
Foi de boa, que ela... Ele abordou a gente, ela deu um celular que era falso, que eu descobri depois, me pegou e a gente saiu correndo.
Tá bom.
Esse foi o primeiro.
Você vivenciou um assaltinho
eu
ali.
Eu entendi. Existe simples. Assalto.
Começar a infância. No Brasil é assim que a gente começa a infância.
Um assalto simples.
É.
Assalto simples. Esse foi um assalto simples. Aí, com meus 13 anos, pré-adolescência, eu comecei a sair sozinho e tal. Eu sou do teatro, né? Teatro tem muita coisa com maconha. E aí, eu tinha um amigo maravilhoso, inclusive Samuel, que já fumava. É, e aí ele falou, cara, quer fumar? Aí eu falei, quero, resolvi, vou experimentar. Ah. Aí ele falou, pode ser na sua casa? Eu falei, não. Não. Na minha também não. Onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai? A gente falou, vamos na praia? Vamos. Isso era uma terça-feira de noite. Terça-feira de noite, a praia tá vazia.
É. Tá, de noite, normalmente, as praias.
É.
Em Portugal acontece muito também.
Isso.
Em Portugal acontece também
muito. Eu achei que era um fenômeno raro no Brasil, mas não. Em Portugal,
não, Portugal também.
Não, eu entendo. E a praia tava vazia, eu falei, bom, mas vamos procurar uma gente pra se der merda. Já tinha um feeling, né? Se der merda, eu tá perto de alguém. Aí a gente viu um grupinho de mais ou menos uns 15 jogando futebol. Aí eu falei, pô, vamos ficar aqui? Vamos acender aqui o nosso baseadinho perto deles. Só isso. E aí começamos a bolar, fumamos. E aí começou a onda.
Gráfico, eu achei. Interessante.
Bonito, né? É. Eu faço bem. Começamos a sentir a onda, aí eu lembro que tinha uma garrafa, a gente começou a jogar a garrafa pro alto. Bateu, né? E aí nisso a gente começou a ouvir da orla, assim, ei, casal! Viados! Ei! Ei, vocês dois! Aí eu, gente, a gente nem é casal, a gente nunca se pegou. Que isso? Ouvindo isso. Falei, é com a gente? Aí ele falou, acho que é. Eu falei, então vamos andar aqui pra perto do grupo dos 15. No que a gente começou a andar pro grupo dos 15, esse grupo lá de cima, que tinham 10, falou, ei, galera, eles estão indo pra aí. Nisso, o grupo de 10 juntou com o de 15 e viraram 25. E eles começaram a vir na nossa direção. Esse meu amigo Samuel, maravilhoso, ele tem um problema que ele reage a assalto. E aí ele virou, ele se aproximando, ele virou no meu ouvido e falou, corre. Dormência na hora. Eu falei, eu não tô acreditando nisso. Ele saiu correndo. No que ele saiu correndo, deram uma banda nele, foi claro. Na areia. É. Aí ele foi na areia e eu, gente, isso é droga, o que que tá acontecendo? Não tava entendendo nada. Aí começaram a falar pra mim, tira a camisa, que era uma camisa do Flamengo oficial. Tirei a camisa. Tira a pochete, tirei a pochete, tira o chinelo. Eu tava pronto pro pior. Eu tava pronto pra coisa ruim.
Você tava já se lambuzando.
E nisso, meu amigo, imobilizado. E que aí, ele tava imobilizado assim, na areia. Assim. E aí os caras falando, dá o celular. E ele, não!
Meu Deus!
Dá o celular, não! Claro. Aí pegaram ele e botaram a cara dele na areia. Aí eu, meu Deus, o Samuel, dá, dá. Tentando me comunicar. Aí ele deu o celular, falou, pode pegar. Aí pegaram, qual a senha? Aí ele, a senha eu não dou. Tapa na cara.
Pô, Samuel também é brabo, hein?
Ele é equivocado, né? Ele é equivocado. É. Aí eu falei, caralho, que viagem, o que que tá acontecendo? E nisso, quem tinha roubado a minha camisa tinha sido um menino de uns 12 anos. Aí veio um de 15 e pegou da mão dele. Eu fui tentar ser amigo e falar, cara, deixa pro menor. Aí o mais velho falou, vai tomar no cu e vai embora. É. Me mandou lá pra orla. Então lá de cima eu vi o meu amigo ali apanhando, falando, meu Deus.
E você de cueca?
De cueca. E aí, enfim, fomos liberados dessa situação, ali vivos, bem.
Levaram tudo.
Levaram tudo. Aí, depois, a minha família ganhou uma bicicleta. E aí, quem vai estrear a bicicleta? Quem vai estrear a bicicleta? Ah, posso estrear, mãe? Pode, filho. Aí fui eu e Samuel ir para um ensaio no Tablado, certo, que é a nossa escola de teatro. Estávamos indo, e aí a gente estava esperando para atravessar a rua, o cara botou a mão assim nos dois, falou, uma das duas bicicletas é minha. Aí eu, apavorado, já saí.
Porque Samuel que reage.
Samuel ia reagir. Eu falei, eu dou a minha, nova. Só que Samuel sabia que era nova. E Samuel é amigo. Então o cara foi sair com a minha bicicleta e o Samuel tava com uma mochila pro ensaio. Samuel saiu da bicicleta dele, pegou a mochila, o cara assim andava mal. Samuel foi e deu na roda. No que ele deu na roda, o ladrão caiu. Pega ladrão, pega ladrão. Pegaram o ladrão.
Que isso?
Samuel prendeu um ladrão.
Aí a vida de Samuel tomou outro rumo.
É, o problema é a confiança.
É, hoje ele é um miliciano aqui em Rio das Pedras.
Não, Samuel é uma loucura. E aí também teve uma vez que a gente foi ver um Fla-Flu no Engenhão. Aí a gente tá lá no Engenhão, muvuca pra entrar no estádio. Aí eu senti, pô, pegaram meu celular, me roubaram.
Te roubam de todas as formas, você sabendo, não sabendo, cedendo, não sabendo.
Não, e aí eu esperei o cara se aproximar, sair, o cara sair de longe. Eu falei, deu 2 minutos, eu falei, Samuel, fui roubado. Aí ele, quem foi? Perguntou, eu falei, não.
Samuel.
No Fla-Flu, isso.
Já com o coquetel molotov aqui, quem foi?
Não, eu falei, não. Quem foi? Não.
Peraí, por isso é que o teu celular é esse que tá aí?
Rachado. É. Eu esse agora. Celular rachado.
Todo rachado, que é pra tentar que não roubem, né?
Porque uma vez eu fui assaltado, dei um celular rachado, o cara falou, não, esse eu não quero.
Devolveu.
Ah, mentira.
Já teve isso?
Que humilhação,
né? Esse aí eu falei, gente.
Nossa senhora.
Teve um que eu tava com o Samuel num ponto de ônibus com outro amigo. E aí foram e roubaram o Samuel. Só que como eu tinha sido roubado, tipo, uma semana antes, eu não tinha nada. Aí só o Samuel foi roubado.
Samuel é um azarão.
Samuel tá em 4.
Quando ele e Samuel se encontram...
Então... E aí começou a rolar uma coisa das famílias, dos nossos amigos. Tipo assim, ó, com o Rafael e com o Samuel vocês não saem. Rolou isso, tipo. Então eu passei meus 13 anos bem sozinho, sem amigos. Porque era isso, assim, não vai sair com eles. Esse problema. Aí teve uma vez que eu tava na praia com a minha namorada, fui no mar. Aí ela tava com o celular dela, que era excelente, e o meu era mediano. Quando eu voltei, o meu tinha sido furtado.
É com você
mesmo. É comigo, é comigo. Aí eu falei pra minha família, gente, fui roubado. Aí minha mãe falou, não, não tem a menor chance de eu te dar um celular, você vai agora aguentar isso, como é que a gente resolve isso? Aí me deram o do meu cunhado. Aí, não perde esse, Rafael. Aí deu uma semana, eu voltando de uma festa.
Que loucura.
Com Samuel?
Não, sem Samuel. Aí fui lá, passei o celular, aí esse foi o único que eu saí chorando. Que eu dei,
porque
falei,
você sabia que mamãe Lele...
Minha mãe vai me fuder. Esse eu sabia. Aí, o que mais que tem?
Mais medo da mãe do que do assaltante. É.
Sim, não, eu lido bem com assaltante, eu já aprendi. Mas aí, teve um em Santiago com a minha avó, que a gente tava voltando de um...
Santiago do Chile.
Santiago do Chile.
Ah, você exportou a tua energia.
Minha energia é lá fora também. Tava com a minha avó num shopping e a gente ia voltar pro hotel, que era tipo 2 quarteirões, assim. E aí, eu não sei exatamente fazer essa conversão pra peso chileno, mas eu sei que a gente chegou, 2 quadras, e deu R$500. Aí eu falei, ué... Tá, falei, paguei. Aí eu cheguei no hotel e falei, gente, 2 quadras, R$500. Aí eles falaram, você falou que era turista? Aí eu falei, falei. Aí ele, é roubo, né? Aí fui roubado lá em Santiago. Aí teve uma vez também que eu fui jogar uma pelada que eu tava na rua.
São 11, sério.
É, são muitas. São muitas. Aí eu vi que tava rolando uma pelada na lagoa, aí tava sozinho, eu fui parar pra jogar com minha mochila, tava voltando.
Não faça mais isso. Não.
Aí eu botei a mochila num cantinho e fui jogar.
Ah, você merece, sabia?
É.
Eu quero que se foda agora.
E joguei bem. Joguei, fiz gol. Aí eu falei, caraca, me enturmei, tô bem. Aí fui embora. Mochila, cadê?
Levaram
a mochila.
Caramba, hein?
É, não dá pra esperar. E a última situação foi que a minha mãe estava num bloco de carnaval. Ela estava lá e a gente ia se encontrar. E ela não gosta de mexer em celular no bloco, naturalmente.
É só você que gosta. Pois você é. Você fica assim, ó. Oi, tô no bloco, hein? Ó, tá aqui, hein? Ei, joguei aqui! Quem quiser que pega!
Mas aí, minha mãe, eu importunando, ela sentindo ligação, me atendeu. No que ela me atendeu, oi, Rafael.
A tua energia passa pelo celular.
Roubaram minha mãe. Aí quando ela me encontrou, quando não é você, é você que causa, demônio.
Olha. Realmente. Mas você sabe que lá no... E dos tempos, lá de trás, eu cheguei a fazer uma participação aqui no programa da Xuxa. A Xuxa tinha um programa aqui na Globo e eu fazia, fui chamado com um grupo de atores para fazer improviso. E um dos diretores desse programa, o Marco Rodrigo, que organizava a gente, ajudou a gente a montar o quadro e tal, me manda mensagem falando, Fábio, eu tenho história. E ele tem tanta história boa que eu falei, meu Deus, não sei nem que história que você vai contar. Eu falei, Marco, decide na hora qual é a história. Qual que é que você vai contar?
De Kubanacan.
Kubanacan. Vamos ouvir isso aqui. Tudo certo?
Então...
Você dirigia Kubanacan.
Em si. Então, eu dirigi algumas novelas. Kubanacan foi uma delas. Kubanacan tinha uma cena, primeiros capítulos e tal, o mocinho ia invadir um barco dos bandidos, tirava lá um segredo e fugia. Quando ele fugia, ele explodia o barco. Essa era a cena.
Cena fácil.
É.
Cena leve.
Só que começa que é um barco dentro d'água, um barco grande, que era, na verdade era uma chata, porque a novela era de época, não podia ser esse iate moderno, era uma chata que estava colocada lá. E a cena era complicadíssima, porque tinha tiroteio dentro do barco e correria. Então, na verdade, tem quase que um pool de diretores para poder fazer a cena.
Ordenar tudo isso.
Fazer a cena. Então, a gente estava gravando, estávamos quase acabando a situação da cena para chegar na explosão. O diretor-geral chegou para mim e falou assim, Marco, aproveita, pega o helicóptero. Na época não tinha drone. Tem que ir do mar, tem que ir da floresta, que a gente estava gravando em Angra. Vai fazendo uns takes assim, bacanas, para a gente poder abrir a cena.
Mostrar o visual todo.
Mostrar tudo. E quando chegar na hora, eu te aviso. E aí você volta. Beleza. Aí subi com o helicóptero, fiz uns takes lá de cima da cena. Fui fazer os stock shots em Angra. Que, pô, aquele marzão bonito, dia de sol. Aí eu enlouqueci. Falei, cara, eu vou fazer umas coisas meio radicais. Falei, pô, vou pedir pro cara descer com o helicóptero assim, em direção à água. Como se fosse cair na água. Aí passa raspando pela areia, chega na vegetação. Aí desce na vegetação.
Virou.
Se... Pirei. Falei, comecei a inventar. É. Tava tudo no bem. Até que eu comecei a passar mal. Porque eu comecei a enjoar muito dentro do helicóptero.
Aquele balanço.
Não, e o helicóptero assim, né? Pra mim, não tô acostumado. Aí eu falei pro cara que tá pilotando o helicóptero, cara, tô mal, tô com vontade de vomitar. Ele, cara, não pode vomitar aqui dentro.
É.
Aí eu falei, mas me dá um saquinho. Não tem saquinho, não pode vomitar aqui dentro. Aí eu falei, mas por que que não pode vomitar? Tá vendo esse painel? Se você vomitar aqui, o helicóptero cai. Bom, não vou vomitar aqui dentro.
Na balança, me parece que não dá.
Acho que dá pra esperar. Aí eu falei, cara, então me bota, me pousa em alguma praia, porque eu não tô aguentando. Aí ele pousou numa praia, eu desci do helicóptero, vomitei a vida. Vomitei, passando mal, passando mal. Só que no meio do que eu tava passando mal, eu falei assim, cara, tá tendo a cena lá. E nesse lugar que o helicóptero parou, a gente perdeu a comunicação. Eu falei, olha, me deixa aqui, na ilha. Volta pra lá. Finge que eu tô no helicóptero. Finge que eu tô no helicóptero, porque o diretor-geral lá vai querer falar comigo. Só que eu não vou estar, porque eu vou estar aqui. Então, quando ele fala... Não, o Marcos fala, o microfone do Marcos deu problema, mas ele tá aqui do lado. Aí, beleza. Aí, eu tava estirado na praia e vi aquele helicóptero saindo assim. E falei, cara, eu tô sozinho.
Numa ilha.
É, mas vão voltar.
Porque é evidente.
Vão voltar.
Claro.
E foi lá pra gravar e aconteceu tudo que eu falei. O diretor, cadê o Marco? Não. Marco tá aqui, mas deu problema. E foram gravando, aí deu tudo certo. Explodiu o barco, foi tudo lindo. Aí o helicóptero pousou perto de uma praia, quer dizer, numa praia perto de onde estava o barco da gravação, pra todo mundo poder ver as imagens e tal. Foi, não, bacana, tudo certo. Aí todo mundo curtiu e o produtor virou e falou assim, não, tá bacana, mas cadê o Marco Rodrigo? Aí o piloto falou, não posso mentir, ele falou, gente, o Marco passou muito mal, a gente deixou ele lá numa praia. Não, e cadê ele? Não sei. É. Porque Angra é uma porção de ilha.
Ele não marcou a ilha certa.
Não, é uma porção de ilha e você não sabe dizer qual ilha é qual ilha.
É.
E só estava anoitecendo. Então vamos buscar o mar, vamos buscar o mar, vamos lá. Não, eu vou de helicóptero que é melhor, mais rápido e tal.
cara começou a subir. Só que quando vai escurecendo, fica tudo preto. É. A diferença de azul pro branco e o verde desaparece, fica um breu. Então eu escutava o helicóptero passando e...
E ficou abandonado numa ilha.
Aí o helicóptero passava, passava, falei, cara, os caras não estão me encontrando. Até... Aí o helicóptero voltou. Um dublê teve a ideia de falar, eu vou pegar um bote, aquele bote salva-vida, eu vou com esse bote, eu vou de ilha em ilha, contornando como se fosse a orla, e vou levar uns sinalizadores de lancha, aqueles que...
Sei.
Fica 40 segundos.
Que
loucura. É, vou levar, e aí eu vou... Cada praia que eu chegar, eu solto o sinalizador. Eu devo encontrar o Marco no meio do caminho. Eu tava, ainda estava mal, mas estava mais desidratado, mas já estava mais desesperado.
Bom, claro, te lembro, esqueceram.
Aí o dublê foi, conseguiu, chegou lá, eu vi aquele barulhinho do botezinho.
E você gritando, é?
Não, eu gritando louco, aí ele foi... Aí subiu aquela luz vermelha. Falei, aqui, aqui. Ele encontrou, viu. Aí eu subi no barquinho. Chega os caras, olha o quê?
Você foi a única pessoa que optou por ser náufrago, né? Você tava bem no helicóptero, falou, não, me deixa aqui e vai embora, me abandona.
É, então assim, pra quem não tá acostumado com o mundo da televisão, o que a gente faz, né? Quando eu cheguei lá, ainda passando mal, me levaram pro hospital. Fiquei bem, mas assim, ficou ótimo.
A cena ficou boa? Temos a cena? Olha lá, olha lá. É. Meu Deus, era... Era míssel. Ah, esse era o charme que explodia. Era uma cena com puta derrima, né? E tudo isso você não filmou nada disso, tava perdido na ilha. Parabéns, então, ao diretor que filmou essas imagens. E ao piloto do helicóptero. Valeu. Que loucura. A pessoa optou por ficar perdido na ilha, realmente. Minha gente, vamos para as perguntas do programa?
Vamos lá. E...
Quero saber coisa de lápide, quero saber coisa de primeira lembrança da vida, mas tudo no próximo palco. Não sabe aí que a gente já volta. Mas...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Já está de volta recebendo Carlos Alberto de Nóbrega, Rafael Saraiva, César Mourão. E é o momento das perguntas do programa. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida.
É, eu devia ter uns 4 ou 5 anos. Eu vi o meu pai escrevendo, batendo assim os dedos num aparelho, que era a máquina de escrever. E eu me lembro do meu pai, ele era forte, estava sem camisa, lá em Niterói. E eu achava aquilo fascinante. Então, a coisa que assim, mais antiga que eu me lembro.
Que bonito.
É ver a máquina de escrever que eu amo até hoje.
Bom, bom. Rafael, primeira lembrança.
A minha primeira lembrança é mais uma sensação, assim, minha mãe me levava muito a teatro. Uhum. E eu me lembro muito da sensação de ser plateia e de desejar, de alguma forma, estar fazendo aquilo.
Ah,
olha só. É, teatro foi uma coisa que sempre me arrebatou muito, assim. Então, eu me lembro muito de pequenininho, 3 anos, 4 anos, ser plateia, assim.
Legal. César.
Então, a minha primeira lembrança talvez seja uma bicicleta que eu ganhei no Natal, que tenho a perfeita noção de como era, uma bicicleta de ciclista, aquelas que têm o volante. Sei. De ciclista, que o meu avô me ofereceu, e eu lembro de chegar assim no Natal, à cozinha, e ter a bicicleta assim, quase que reluz, é assim a primeira lembrança que eu me lembro.
Vamos lá. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou que cometeram com você?
É um pouco pesada.
Ih, então já gosto.
A minha mulher é médica. Uhum. E ela tomava conta da UTI de um hospital, da parte de nutrologia.
Uhum.
E eu, começo de namoro, queria agradar, eu fui lá fazer uma visita a ela e vi que só tinha uns ventiladores velhinhos ali. E eu comprei 3 aparelhos de ar-condicionado e dei pro hospital. Bom. Dias depois, a madre... ligou para mim agradecendo para eu ir lá. Eu disse, não, por favor, nem diz que fui eu que mandou, esquece, eu fiz isso por prazer, mentira. Tava, queria agradar a Renata. Né? Passam-se os meses, eu sou muito distraído, gente. recebo no celular uma mensagem com uma Nossa Senhora, escrito quermesse, sei o quê, parará, dia tal, dia tal. Eu não sei o que me deu na cabeça. Eu pensei que eu estivesse falando com a Renata.
Com a sua mulher.
Com a minha mulher. Falei, Renata, fala pra feira que eu não tô mais de idade pra fazer suruba. Que...
Só que era a freira.
Era a freira! Eu apertei pra freira. Meu... Que é o pior. Um mês depois, ela mandou a Renata embora.
Não! Você queria conquistar a tua mulher, tu mandou ela embora, tá bom?
Perdeu o emprego.
Certo.
Eu lembrei uma agora. Um dia na Avenida Liberdade, já foi há um tempo, quando estreou, um bocadinho depois de estrear o Game of Thrones, eu tinha assim o cabelo maior do que tenho agora. E na Avenida Liberdade, eu estava a descer sozinho, e duas espanholas param-me e a dizer, ah, posso tirar uma foto? Sim. Sim, achei, mas espanholas, eu fiquei, como é que eu já chego à Espanha? Fiquei, uau, será que viram no hotel alguma coisa minha? Incrível.
Ali em Lisboa. Hein?
Lisboa, e espanholas, bonitas. Pode tirar uma foto? Claro, claro. Tirar uma foto? Ah, incrível. E eu assim, ah, obrigado, falei um pouquinho. E ela, mas fala espanhol? Sim, pela proximidade, não é? Portugal, Espanha, a língua também não é assim tão diferente. Fala um pouquinho. Uau, mas achei que não falavas, achei que estás de férias aqui. E eu pensei, férias? Não. Eu moro aqui, eu trabalho em televisão aqui. Trabalhas em televisão aqui? Sim. Então elas confundiram com o Jon Snow. Achavam que eu era o Jon Snow.
Jon Snow? Não.
E achavam, pela altura do vídeo que tenho errado muito, mas acharam que eu era o Jon Snow. Então ficaram ali, num papo, e acharam que eu estava, como Jon Snow, a dar muita bola, tipo, incrível, super simples.
É acessível.
Sim, acessível. E elas a conversaram, ah, falas bem espanhol. Sim, pela proximidade.
E você desmentiu?
Desmenti. Ah, não, é que eu também trabalho em televisão, e eu estou, ah, porquê que tiraste a foto? Disse ela. Eu tirei foto porque eu sou um ator em Portugal também, faço cinema também, mas não sou o Jon Snow e acho que estou muito longe de ser o Jon Snow.
E ela apagando a foto. Ah, que interessante, adorei, obrigado, prazer te conhecer.
Eu acho que sim, eu acho que é
Rafael.
Cara, teve uma vez que eu fui fazer um teste para um filme, que era, eu queria muito fazer esse filme e tal, aí me enviaram o texto, e aí eu fiquei ansioso, trabalhando, estudando o texto, pedi, mãe, bate texto comigo, vamos lá, vamos fazer. E aí eu cheguei para fazer o texto. Aí, quando eu comecei a fazer o texto, a produtora falou, peraí, esse personagem já foi escolhido. Aí eu falei, pô, é? Aí ela, mas você quer um texto aqui? Aí era um texto de um cara de 50 anos, óbvio que não ia ser eu. Aí me deram, aí eu fui sabendo que eu ia
que
passar.
Constrangimentinho.
Constrangimentinho, legal.
Chato, né?
Era chato, chato.
Decepção.
Primeiro crush famoso.
Giovanna Antonelli.
Giovanna Antonelli.
Apaixonado. Pequeno, assim, ouviu falar, nossa.
Como é que você sabia?
O quê? Não, porque ele falou Giovanna, eu falei Giovanna.
Giovanna Antonelli. Imagina. Ela é maravilhosa.
Ela é.
É foda.
E ela tava no Clone nessa época? Ela
não, o Clone eu tinha um ano, Fábio. Clone eu tinha um ano.
Ela tava fazendo o remake do Rei do Gado, eu aqui.
Era Viver a Vida.
Viver a Vida.
Era essa onda.
Tem razão, tem razão. Peço até perdão.
A minha é brasileira também.
Ah.
Maitê Proença.
Maitê Proença, belíssima.
Maitê Proença.
Perfeito.
A minha vocês não vão se lembrar.
Rainha Dona Amélia.
A Cleópatra. Estava querendo se matar. Não. Rita Hayward.
Gilda.
Gilda. A Rita era mulher de um dono de um cassino. E o Glenn... Me esqueci o nome dele. Uhum. Era o galã. E era amante dela. E ela, para provocá-lo, ela cantava uma música e ia tirando as luvas, cantando... Né? E aquela insinuação, aquele negócio, para um garoto de 15 anos, Ah, meu Deus!
Como era grande!
Ah, como era grande!
E para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Já sabe?
De repente vai. Morri, mas estou bem, aguardo você.
Ah, pô!
convite.
E embaixo, causa mortes, assalto.
E ao lado com o
Samuel.
Com o Samuel.
Samuel do lado.
Colado, colado.
Então, a minha... Olha, eu tenho um problema em Portugal, que é... O meu nome é César Mourão. E toda a gente não, felizmente, mas muita gente me chama Sérgio.
Sérgio,
oi Sérgio, não é Sérgio, é César. Há anos que isto é assim. Portanto, eu acho que escrevi aqui já César Mourão, aquele que nunca foi Sérgio. Acho que é o que eu escrevi.
Eu botaria... Traga uma lanterna, que aqui é muito escuro.
Minha gente, olha, já aprendi muito nesse programa. Eu imaginei que eu fosse aprender muito com você, mas aprendi foi aqui com isso aqui. Ó. Nunca ficar do lado dele, pelo amor de Deus. Só que a gente tá correndo risco de vida aqui. Uma vez em Cabo Verde, aciona o nosso amigo lá que ele vai te resolver os esquemas tudo.
Tem um restaurante, bem na rua principal.
Bem na rua principal.
Só não lembro o nome. Acho que é António, acho que é António.
Antônio.
O nome dele é António e acho que o restaurante é António.
É só que dá Antônio, me dá dinheiro, que em Cabo Verde surge parece, alguém que te dá um negócio. E, Casa Alberto, eu queria só dizer que ter você aqui é uma honra,
muito
um privilégio.
Muito
obrigado. Não aconteceu.
Eu que me sinto honrado.
De verdade.
Obrigado.
Obrigado, por tudo. Obrigado, minha gente. Esse foi o Que História É Essa, moça? Até mais. Valeu.